Ha una cuestión que es bastante difícil de entender, ¿no? O sea, estamos peor que en 2015. No en tanto como usted mismo mencionaba, el índice de popularidad ainda se sustenta, digamos. Es lógico que el gobierno del actual presidente disminuyó su popularidad. Mas ainda se mantém, e se mantém com uma base bastante firme, não? Há alguns analistas que, não só aqui no Brasil, sino que também em outros lugares de América Latina, dizem que geralmente tem 30% que é de direita, 30% que é de esquerda e 30% que flutua no meio disso, não? E que, bom, pareceria que o Brasil hoje, a princípio, parecia que responderia a essa equação. Mas o que eu queria perguntar era que tipo de afetos, digamos, nós estávamos pensando em essa afetividade que havia na ditadura, em essa afetividade que houve na década de 90, em essa racionalidade. Que tipo de afetividade, de racionalidade sustentam hoje esse tipo de governabilidade?
Eu acho que são duas, e isso você pode entender muito bem, talvez melhor do que eu, sendo psicanalista, mas eu penso em duas as principais. Uma é o ódio. O ódio se tornou extremamente poderoso esses últimos anos no Brasil, um rancor movido por todo tipo de coisa. Eu acho que começa com o rancor das pessoas que sentem que estão num mundo em que não se reconhecem, um mundo em que as classes subalternas, para usar um termo do Gramsci, cresceram, um mundo em que os preconceitos não são mais aceitos, e aí as pessoas que cresceram num ambiente de preconceito começam a sentir-se mal e transformam em ódio ou esse descontentamento, e quando tem um espaço de políticos que dizem as coisas que elas pensam, não sei se a palavra pensar é adequada, as coisas que passam da cabeça delas, digamos, elas apoiam esse político. Acho que esse é um dos lados da coisa, é o ódio. Outro lado é um profundo desânimo, um profundo desencanto. Eu penso em 2013. Em 2013 tivemos manifestações espontâneas, um pouco no estilo maio de 68, na França e em outros países do mundo. E essas manifestações espontâneas, elas indicavam que a saída para as crises do país estaria na política. Então, eu lembro um dia em que, na Avenida Paulista, em São Paulo, houve manifestação contra o aumento da passagem de ônibus, também uma manifestação contra o assassinato de um menino boliviano e uma manifestação de surdo-mudos, que queriam, vamos dizer, mais acessibilidade nos equipamentos coletivos. Então, eram três manifestações totalmente diferentes, mas que tinham em comum a ideia de que queriam alguma coisa assim, mais uma saída política para questões que normalmente no Brasil não eram vistas como políticas. Então houve uma politização, é como se naquela hora a solução fosse a política. Aí passou por tudo, passamos por tudo, impeachment com promessas de encontrar a terra prometida na saída da Dilma, a decepção com Temer, a decepção com Aécio, a decepção com todos, e essa ideia de a solução está na política passou por uma ideia de o problema são os políticos. E aí um discurso contra a política prevaleceu e uma sensação de desânimo, que já é meio histórica aqui, um descontentamento com os políticos, uma ideia de todos os políticos são ladrões, são corruptos. E você veja, Daniel, as pessoas que geralmente dizem que todos os políticos são corruptos, que nenhum deles presta, elas têm um talento fantástico de escolher o pior possível na hora de votar. É uma coisa surpreendente. Quem acha todos ruins, igualmente ruins, não, no fundo não acha, porque consegue na hora de votar escolher realmente o pior de todos. O pior, ignoram alguns políticos que são realmente bons, que fazem coisas sérias, e conseguem cravar o voto nos piores nomes possíveis. Então, eu vejo um pouco isso, um desalento, um desânimo, uma decepção, um desencanto, somado com ódio. Em públicos, talvez, algumas pessoas têm os dois sentimentos, mas também há, vamos dizer, talvez uns 30% de extrema-direita, 20%, 30% com ódio, e talvez uns 30%, 40% com decepção, desalento, embora uma esperança esteja voltando a aparecer no Brasil, né, desde o começo do ano.
E esse desencanto é o que favorece, sem querer, querer antecipar a conferência de amanhã, a fala de amanhã na capela, lá no Espaço Cultural de Curitiba. Esse desencanto com a política nos conduz, então, à espiritualidade, à autoajuda, à religião?
Olha, eu não sei. O que eu pretendo falar de espiritualidade não é tanto sobre as igrejas neopentecostais, é sobre o ecumenismo aberto a partir do Papa João XXIII e do Concílio Vaticano II, que substituiu uma ideia de ódio entre as religiões, cada uma mandando os fiéis da outra para o inferno, católico achando que protestante vai para o inferno, protestante achando que católico vai para o inferno, judeu achando que quem não é judeu não vai ter nada, muçulmano querendo, enfim, o fim dos outros. Substituiu isso por um diálogo que começa com a ideia de que todos nós adoramos o mesmo Deus com nomes diferentes, Jeová, Alá, Deus. E depois foi levando no diálogo das religiões a uma ideia de que o ponto de ligação é a ética. Quer dizer, hoje, quando a gente vê os grandes pensadores da espiritualidade, a gente vê que eles não estão interessados em teologia, menos ainda em liturgia, que foram grandes questões que dividiram no passado, gente que se matava por causa da posição do altar dentro do templo, mas eles estão se comungando na ética, o que inclusive aproxima religiões do budismo, que é uma religião, como disse o Papa Bento XVI, uma religião ateia. E a presença do Papa Francisco é um sinal extremamente auspicioso disso tudo, muito bom, né, nesse contexto todo, da gente ter um Papa dessa qualidade, que foi uma gratíssima surpresa, até porque você lembra, ele é seu compatriota, quando ele foi eleito havia pessoas que o acusaram por atitudes que ele teria tomado durante a ditadura militar, que não teriam sido atitudes muito corretas. E, no entanto, nós temos um Papa comprometido com os melhores valores da humanidade, né? Então, claro que isso é frágil, né? Quer dizer, a gente não sabe quem vai ser o próximo Papa, mas eu pretendo desenvolver essa questão de uma espiritualidade que comunga na ideia de uma ética, de um crescimento ético, versus um recurso ao sagrado para justificar os preconceitos, que é o lado conservador que aparece em várias religiões e está ligado também com interesses econômicos de coleta de dinheiro de fiéis, né? Então, vamos dizer, virou uma espécie de guerra, não digo bem contra o mal, mas uma guerra entre, vamos dizer, opções, valores totalmente diferentes, valores positivos e valores negativos.
Você dizia que, de alguma forma, é preciso fazer uma análise da realidade e, para isso, está indicando, de alguma forma, a leitura de Thomas Hobbes, de Maquiavel, que de algum modo nos mostram em seus fundamentos o mecanismo do poder, mas é de que esse pesadelo vai passar e que a gente tem que se preparar para o dia seguinte. A noite passa e o amanhecer volta e a gente tem que estar preparado para o amanhecer. Você acha que esse amanhecer vem depois de 2022 ou falta mais 4 anos para esse amanhecer?
Eu acredito que esse pesadelo ainda vai durar o ano que vem, possivelmente inteiro. Nós vamos, de qualquer forma, a pandemia vai passar e nós vamos ter, se tudo correr bem, eleições. Espero que dessa vez não haja fraude como houve em 2018, com essa medida bem típica de Vladimir Putin ou do ditador da Malásia de tirar o candidato favorito para garantir pela fraude a eleição de um outro candidato. Espero que dessa vez as eleições sejam realmente livres no Brasil. E eu acredito que nós teremos um período muito difícil, porque o Brasil vai estar destroçado. Nós temos uma situação que é muito complicada. Quando você tem um governante que é capaz de, no momento do leilão do 5G, que é uma coisa fundamental para o desenvolvimento econômico, falar em tirar imposto de jet ski, quer dizer, ele achar isso fundamental, é uma falta muito grande de noção. E nós vamos ter um país que vai estar economicamente muito ruim. E aí a esquerda vai ter que fazer o que ela geralmente faz no Brasil, ela tem que limpar o estrago que foi feito pela direita. Quer dizer, enquanto é comum no mundo todo se dizer que a esquerda é perdulária e que a direita é responsável economicamente. Você lê isso na grande imprensa brasileira. A verdade é exatamente o oposto nesse país. A verdade é o contrário disso. Quer dizer, os governos mais responsáveis que eu vi em gestão pública foram governos de esquerda, municipais, estaduais, federais.
No caso, por exemplo, do governo dos períodos Lula, até do ponto de vista da macroeconomia, em termos de Fundo Monetário Internacional, ou seja, se pagou a dívida, se cancelaram dívidas, inclusive se fez uma reserva monetária muito importante, coisa que agora, com governo de direita, é o contrário, que foi um pouco o que aconteceu no caso da Argentina. A gestão Kirchner pagou dívida, acumulou uma base monetária e Macri, em 4 anos, endividou o país em 100 anos. Foi a dívida mais rápida e mais volumosa da história. Não? Se supõe que teria que ter feito o contrário, não?
O impressionante é que a imprensa mente deslavadamente sobre isso, né? Mas mente, porque se você for ler a imprensa que diz no Brasil, a Kirchner, sobretudo a Cristina Kirchner, seria uma irresponsável, o Macri seria um menino decente, um bom rapaz, assim, correto, tudo. É a mesma coisa que a gente ouve aqui, né? E só que a verdade é o contrário. Então, nós vamos ter agora. Eu acho que nós temos que nos preparar muito, vão ser anos difíceis, porque... Na verdade, uma das coisas que levaram ao golpe, ao impeachment, foi a recusa dos mais ricos de pagar imposto. Quer dizer, o Brasil é um país que, para se desenvolver, ainda mais agora nesse período de crise, mas mesmo antes da crise, mesmo antes dessa crise brutal de 2015 para cá, o Brasil precisa ter estradas boas, precisa investir em infraestrutura, precisa ter uma educação boa, tudo isso implica aumento de recursos. E aí o que acontece? Aí eu leio, por exemplo, um economista, acho que da GV, escrevendo na Folha que o Brasil gasta 6% do PIB em educação e a Alemanha também. Então, como nossa educação é pior? Aí eu falo, que lorota, né? O PIB per capita da Alemanha era, na época, 5 vezes maior que o brasileiro. Hoje deve ser 7. Então, você acha que o per capita alemão é comparável ao per capita brasileiro? Um país... como a Alemanha, em que todo mundo está alfabetizado há um século, talvez, versus um país em que a alfabetização universal mal foi conseguida. Então, quer dizer, você tem esse tipo de coisa sendo dita, mas no fundo a questão é a seguinte, quem tem bens e quem tem renda mais alta não quer pagar mais imposto. E em qualquer país decente, são essas pessoas que pagam mais impostos. Até porque o mais pobre... proporcionalmente à renda dele, paga mais imposto. Quer dizer, o mais rico pode pagar mais em reais, mas no percentual do que ele ganha, ele paga menos, porque ele tem uma taxa de tributação mais que é baixa, né? A taxa de tributação mais alta no imposto de renda do Brasil é 27%. É muito pouco comparado com países que têm 41% ou mais no imposto de renda.
Alguém que ganha salário de 1.500, 2.000, 2.500 reais investe todo o seu dinheiro na sua própria subsistência. Sim. E em elementos de consumo cotidiano. Portanto, 40% de todo isso que ele gasta vai em impostos diretos, não? Enquanto que alguém que tem uma renda de 50, 60, 70 mil reais não gasta todo esse dinheiro no supermercado, tem uma capacidade de poupança e de investimento muito mais grande. Então, evidentemente, comparativamente, um trabalhador dá a metade de seu salário em impostos, enquanto que alguém que tem 60, 70 mil, 80 mil reais de salário não dá a metade, exatamente. E as 10 famílias mais ricas do Brasil certamente tem uma capacidade muito maior ainda. Então, nós temos uma divisão entre uma sociedade que tem uma dúzia de famílias ricas, digamos, que decidem, decidem os destinos econômicos de um país, e depois temos uma classe média que tem uma capacidade de poupança, e temos uma classe trabalhadora que trabalha pela subsistência da vida cotidiana.
Exatamente, exatamente. A pobreza, a incapacidade de você poupar.